Bom, vamos aqui voltar a falar dessa polêmica entre o Elon Musk desafiando a justiça brasileira, dizendo que vai descumprir decisão judicial, não vai manter o bloqueio que foi pedido pela justiça brasileira de determinadas contas. Ele mesmo, o próprio Elon Musk, usou lá o seu perfil no Twitter, ele é o dono do X, que não é mais Twitter, é X, para fazer um discurso contra a justiça brasileira, para atacar diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos ver do ponto de vista do direito digital, o que é possível fazer para que a justiça brasileira possa se defender, né, dessa investida de Elon Musk. Nós estamos aqui com Alexander Coelho, especialista em direito digital e proteção de dados, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Alexander Coelho, muito boa noite.
Muito boa noite. Tudo bem com você?
Tudo bem. Bom, a gente tem aí um projeto de lei das redes sociais que não avançou, né? Está estacionado lá na Câmara. Não temos, portanto, uma legislação, temos o nosso marco civil. Diante da situação atual, do que aconteceu com Elon Musk desafiando a justiça brasileira dispõe de que recursos, de que instrumentos para responder ao Elon Musk, doutor Alexander?
Olha, é um assunto sempre muito delicado, né? Quando envolve rede social, envolve privacidade, envolve liberdade de expressão. Então, o difícil nessa situação toda, né? A parte mais delicada é a gente conseguir fazer o balanceamento entre uma rede social, uma internet segura para todos, né? Sem que fira aí um direito constitucional garantido, que é a liberdade de expressão.
Uhum.
Hoje em dia, nós temos o Marco Civil da Internet, é uma legislação aí de 2014, que regulamenta o serviço de internet no Brasil. Essa regulamentação, ela infere aí uma responsabilidade para as plataformas, né, que no caso seriam as redes sociais, de atenderem a determinadas ordens judiciais, né, ordem judicial. Então, o que isso quer dizer? Que uma plataforma, seja uma rede social, um Instagram, um X, um Facebook, uma vez que ele recebe uma ordem judicial, deve ser cumprida.
Isso. Né? E foi o que aconteceu aqui, né? Houve uma ordem judicial para bloquear contas, o X ou X cumpriu, mas agora o Elon Musk diz que não vai mais cumprir.
Isso. O que o Elon Musk relatou até o momento, né? A gente não tem ainda provas de fato de que isso ocorreu, é que houve um pedido aí do STF, uma ordem judicial do Alexandre de Moraes, pedindo o cancelamento, não diria, mas a suspensão dessas contas, né? E segundo Elon Musk, não poderia ser dito que foi a pedido do Tribunal Superior Federal.
Não provou isso, né?
Pois é.
É estranho. O Alexandre de Moraes teria falado, não fala que fui eu.
Exatamente. É, então, assim, por enquanto a gente está no campo das alegações. Né?
Mas ainda... Uhum. Bom, mas enfim. Ainda que tenha sido isso... porque aí não seria uma decisão judicial, é isso?
Isso.
O que Elon Musk está alegando é que não seria uma decisão judicial. Seria, assim, um por fora.
É um pedido.
Para bloquear, mas essas contas. Mas essas contas são de alvos de investigação do Supremo, dificilmente.
Esse é o ponto, sabe? Porque, assim, existe uma investigação, né? Mas isso. Existe um inquérito. Mas ainda não houve aí, por exemplo, um julgamento, né, completo, garantindo, por exemplo, a liberdade, o devido processo legal, né, que assegura que todas as partes envolvidas num julgamento justo, né, respeite, por exemplo, a ampla defesa, a presunção da inocência. Então, assim, a gente não tem, não, pelo menos não ficou evidenciado em nenhum momento, que existe um inquérito, mas não existe um julgamento com provas, com o devido processo legal, com ampla defesa, e aí sim, a partir desse momento que existe uma sentença transitada e divulgada, é o que a lei fala hoje, o Marco Civil da Internet, as plataformas digitais teriam que atender a essa sentença, né?
Ah, é só no caso dessas pessoas terem sido condenadas.
Exatamente,
mas
exatamente.
Não pode ser uma ordem judicial de que, olha, essas pessoas estão disseminando fake news, vou bloquear, vamos bloquear essa conta. Isso não vale?
Como
uma
tem
medida
que haver.
Preventiva?
Então, não existe essa previsão legal, né? O que existe é pelo Marco Civil da Internet, as plataformas atendam aí a uma sentença definitiva de um julgamento, entendeu? Esse aí a grande polêmica, né? Que envolve todo esse cenário, tudo isso que vem acontecendo. O que existe? Inquéritos, né? Existe também até uma polêmica sobre se o STF teria competência para instaurar um inquérito investigativo, se isso não ultrapassaria o poder do STF. Então, assim,
Entendi.
né,
Entendi.
o
Quer dizer,
que eu...
pelo Marco Civil, o Marco Civil também é muito suave, né?
Eu diria que para a época ele foi excelente, né? Mas, repito, foi em 2014. Então, assim, eu acho que existe um consenso geral de que, veja bem, já são 10 anos, né? Então, essa lei, ela precisa de um refinamento, sem dúvida, precisa de um aperfeiçoamento, porque a gente vê a velocidade que a tecnologia avança, né? Ainda mais agora, com a inteligência artificial, essa velocidade é exponencial. Então, o que a gente precisa é atualizar o nosso arcabouço jurídico, né? As nossas leis, para tentar equilibrar, né? E assim, obviamente, garantir uma internet segura para todos, né? A gente não tem, acho que ninguém em sã consciência é a favor de fake news, de disseminação de ódio, nada disso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que contrabalancear para não, como eu posso dizer, a gente não pode também passar uma responsabilidade, por exemplo, para a plataforma social. Ela não pode ser sobrecarregada com o fardo de atuar como um árbitro do que é certo e do que é errado. Para isso que existe aí um devido processo legal, respeitando a ampla defesa, é feito um julgamento. Tem aquela sentença? Ótimo. Se aquilo for ilegal, se aquilo for ofensivo, se aquilo for prejudicial, que seja tirado na hora e que seja os responsáveis sejam punidos.
Então,
E aí, ok. Mas então a gente precisa realmente
precisa do
atualizar
trânsito
a
em
nossa lei.
julgado, é isso?
Isso,
O Marco
isso.
Civil, quer dizer, só o trânsito em julgado
É uma sentença definitiva, exatamente.
que demora muito tempo. Enquanto isso,
Exatamente.
aí o que não existe é que o Twitter, o X, não faz moderação. Então,
Exato.
provavelmente o Alexandre de Moraes tem alertado: olha, esse conteúdo aqui, ainda que não tenha uma sentença em definitivo, porque não houve julgamento, ainda está em investigação, esse é um conteúdo de fake news, esse é um conteúdo de discurso de ódio. Estou te informando.
Exato, exato.
E aí o Musk fala: bom, você pode me informar à vontade, porque eu não estou nem
Eu vou
aí.
respeitar a lei, exatamente, eu vou respeitar a lei. Quando vier uma ordem judicial nesse sentido, né, uma sentença pedindo para eu retirar, eu vou respeitar e eu retiro. Até lá, quem tem esse condão de definir o que é certo e o que é errado? A lei não outorga isso a ninguém, né? A lei outorga isso desde que haja um processo legal, desde que haja um julgamento.
Um pedido,
Essa é a grande
entendi. Quer
celeuma.
dizer, diante do nosso marco da internet,
Marco Civil da Internet, exatamente.
tem que ter uma sentença em julgado e um
Exato.
pedido da justiça não é uma ordem judicial. É isso?
É o que a
Para o
gente.
Elon Musk.
Exato. É. Esse ponto, né, quando a gente fala de fake news, de discurso de ódio, de liberdade de expressão, é um ponto delicado. É. Até porque essa distinção que é o que é factual, né, e o que é desinformação, o que é, né, isso frequentemente acaba sendo muito subjetivo e pode ser influenciado por interesses políticos. Então, a intervenção regulatória, ela pode aí, inadvertidamente até, se sobrepor à liberdade de expressão, que é um pilar fundamental de qualquer democracia moderna. Então, essa regulação de rede social, né, dentro de um contexto de direito digital, é uma questão muito multifacetada, muito dinâmica, e precisa realmente, como aconteceu na Europa, recentemente foi sancionado o DSA, que é o Digital Service Act, né, é uma regra geral para regular os serviços digitais. A gente pode olhar para a Europa talvez como um modelo útil, embora também não isento aí de desafios, mas que pode iluminar o Brasil, como já tem aí um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele pode ser mais elaborado, e tudo isso para quê? Para que a gente tenha uma busca, né, de um território cibernético, de um território digital, de internet, de todos esses serviços que sejam seguros, né, de uma forma segura para todos. Sim. Todos que operam, todos que trabalham na internet, todos que usufruem até de redes sociais, e que isso preserve aí tanto as nossas liberdades fundamentais e, ao mesmo tempo, traga um ambiente seguro para toda a sociedade. Esse é o grande cerne da questão, né?
Mas aí a legislação europeia, ela não é como a nossa, o nosso marco civil, que precisa ter uma sentença em julgado.
Para você ter uma ideia, ela foi promulgada agora, foi dia 24 de fevereiro. Então é muito recente. Eles fizeram essa atualização, né? E é isso que a gente precisa.
Uma decisão judicial não precisa do trânsito em julgado considerar um conteúdo...
Exatamente, a lei ali, ela é mais clara, mais atual, e regula realmente esses pormenores que faltam aí.
Entendi, ou seja, a gente precisa aprimorar, né? O projeto de lei das redes sociais, que está parado aí por pressão das big techs, né, que sensibilizaram também os nossos deputados, ela poderia nos proteger de um conteúdo criminoso na internet, sem que precise esperar o julgamento final para que seja tirado do ar.
Exatamente. Esse é o ponto. A gente atualizar aí o nosso arcabouço jurídico, né?
Ou seja, é duro ter que dizer isso, mas Elon Musk, então, do ponto de vista da fria da lei, né? Da análise fria da lei, não está errado.
Ele está seguindo a lei. Ele não quer que a censura esteja na mão de uma pessoa que não tem ali ainda, por enquanto, dentro da lei do país, a outorga para fazer.
Entendi. Né? O marco civil da internet brasileiro permite que Elon Musk mantenha esse conteúdo. Agora, quando ele posta, inclusive marcando um ministro do Supremo, desafiando claramente assim a justiça brasileira, ele incorre aí em algum desvio?
Olha, teoricamente, né, a justiça brasileira, ela pode aí determinar uma suspensão ou bloqueio de acesso de uma plataforma digital como o X, né, o antigo Twitter. É uma medida extrema, né, que geralmente ela é considerada como um último recurso em casos onde a plataforma, digamos, falha repetidamente em cumprir alguma determinação, ou no caso, né, se isso ficar constatado como um afronto, enfim. Mas, no entanto, assim, isso é uma ação que tende a ser controversa. Por quê? Porque, além dela ser extremo, o seu último recurso, ela acaba prejudicando também todos os usuários e a sociedade que se utiliza daquela rede social.
Claro. Né? Não, é muito impopular uma medida dessa. Bloquear o X seria uma medida muito impopular.
Exato. É, né? Existem aí outras medidas, né, como multas, enfim, e aí entra aquela polêmica, mas uma multa para um bilionário...
É, exato, não, né, não vai acontecer nada.
Mas assim, mas uma multa pesada, né, ela é uma forma comum de compelir uma empresa a um cumprimento de uma ordem judicial, né, embora aí seja difícil estimar o valor de uma multa que possa impactar significativamente um bilionário como Elon Musk. Mas o objetivo da multa, geralmente, é menos sobre abalar financeiramente um indivíduo ou uma empresa e mais sobre incentivar a conformidade, né? Aí a gente volta para aquela questão. A gente só tem, por enquanto, uma marca civil na internet, não tem uma atualização disso. Mas eu acho que uma multa pesada, ela também pode acarretar num custo que aí é difícil a gente estimar, que é o custo reputacional, né? A reputação da empresa acaba ficando abalada, quer queira, quer não.
No caso
de uma multa pesada, né? Ainda que não, que, talvez financeiramente, mas ela tem um impacto reputacional que de qualquer forma, é para ser considerado, né?
É, depende, né? Como para usar a palavra da moda, da narrativa, né? Porque o Elon Musk disse que está defendendo a liberdade de expressão e ele
É verdade.
Ele está aí numa cruzada.
Tem esse ponto.
Agora, é complicado, né? Você lidar com uma rede que não faz mediação. E quando veio o Marco Civil, as redes sociais faziam a mediação. Estavam todos imbuídos de uma missão de combater notícia falsa, discurso de ódio. E aí agora a gente se depara com o X, que é uma rede que não faz mediação, que permite tudo, discurso de ódio, fake news.
Houve a troca, né? Houve a troca na direção,
exato,
nesse intervalo.
O Telegram
também.
Outro
extremo, talvez,
que não faz mediação. Quer dizer, então agora os países têm que se proteger dessas redes.
Isso. Cabe aí ao Poder Legislativo, né, nossos deputados, em senadores, o Congresso como um todo, tomar essa responsabilidade para si. Né? Já passou da hora de atualizar esse arcabouço jurídico referente aos serviços digitais.
Pois
então, a partir daí, a gente consegue equilibrar melhor essas forças.
Olha, muito perverso. Eu tô pensando aqui o quão perverso é isso, porque a gente tem grupos políticos que se beneficiam dessa liberdade total para falar o que bem entendem, e esses mesmos grupos políticos fazem pressão política para que a gente não crie barreiras para as fake news, para o discurso de ódio, sem falar do poder econômico das big techs. Então, realmente é um processo corrosivo, hein? Estamos numa armadilha, é isso?
E você imagina, né, o mundo hoje é digital. Todos nós estamos inseridos no mundo digital o tempo todo, a todo momento. Então, assim, os governos, eles acabam sendo temporários, né? Hora de determinado viés, hora de outro. Então, como você disse, acaba dependendo muito da narrativa, como isso é contado, e o que hoje beneficia um, amanhã pode prejudicar o outro. Então, aí é que a gente tem que se apegar realmente na força da lei e tentar criar um debate amplo com todos os lados, né, que todo mundo tenha aí essa intenção colaborativa para que seja feito o melhor possível com relação a uma atualização do Marco Civil na internet, uma nova lei geral com relação aos serviços digitais, porque isso veio para ficar, a gente não vai, né, não vai fugir disso, vai ficar cada vez mais todos nós inseridos no mundo digital.
É isso, e a nossa legislação está desatualizada.
Para
fecharmos aqui, Alexandre
pois
Coelho, você acha que esse episódio do Elon Musk pode desengavetar esse projeto, porque estava bem quietinho lá, sem nenhuma perspectiva, ninguém nem falava mais do projeto de lei das redes sociais, né? Quer dizer, até falava, mas sem nenhuma perspectiva concreta de alguma pressão da sociedade, né? De que esse tema estivesse à tona. Agora o tema veio à tona. Da mesma forma que tem muita gente que defende a liberdade total das redes e que, portanto, apoia a posição do Elon Musk, tem muita gente também que vê perigo nisso. Então, talvez exista uma pressão popular nesse sentido.
Sem dúvida.
Você acredita que isso possa fazer com que o tema volte concretamente?
Sim. Esse caso atual, né, ele intensifica o debate sobre a regulação das redes sociais no Brasil. Tenho a menor dúvida. Existe aí, né, a crescente consciência da necessidade de atualizar, refinar a legislação para abordar os desafios, né, contemporâneos dessa era digital, especialmente no que se refere à liberdade de expressão, privacidade, desinformação e soberania nacional. Então é bem provável que o Congresso Nacional volte a focar nessa questão, considerando o impacto social e político que as redes sociais têm hoje, né?
Pois é. Muito bom, muito esclarecedora a conversa, hein, doutora Alexandre? Muito obrigada, viu?
Imagina, eu fico sempre à disposição da CBN e de todos os ouvintes. Uma boa noite e muito obrigado.
Boa noite. Alexandre Coelho, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, falando aqui do ponto de vista do Direito Digital.